A tenista Elina Svitolina nasceu em Odessa a 12 de setembro de 1994. Como tal, já nasceu num país independente, a Ucrânia. A carreira desportiva não seria difícil de adivinhar, sendo o pai um antigo lutador de luta livre e a mãe praticante de remo. Elina começou a jogar ténis por achar que o pai dava demasiada atenção ao irmão, que era praticante de ténis. Mas Elina rapidamente mostrou que se um dos dois tinha futuro na modalidade, era ela.
Aos 15 anos ganhou o torneio júnior de Roland Garros. Em 2013, ainda adolescente, conquistou o primeiro torneio do circuito feminino em Baku. Entretanto, ganhou mais 15 e só perdeu 3 finais. O lugar mais alto a que chegou no ranking foi o 3º lugar e em torneios do Grand Slam, o melhor que conseguiu foi as meias finais em Wimbledon e no Open dos Estados Unidos em 2019.
Mas não com o nome de Elina Svitolina tinha sido tão falado como nos últimos dias, nem mesmo quando conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio no ano passado. Esta semana, vestida com as cores da bandeira do seu país, Svitolina derrotou a tenista russa Anastasia Topanova com os parciais de 6-2 e 6-1 no torneio mexicano de Monterrey. Sem entrar em linguagens bélicas, digamos apenas que a tenista ucraniana não deu a mínima hipótese à adversária.
E nem sequer esteve para jogar. Svitolina não queria defrontar a adversária russa e só a decisão das autoridades em proibirem as jogadoras russas e bielorrussas de competirem em representação do país é que a fez mudar de ideias. Entrou em curto com tudo e a carregar um país inteiro aos ombros. Não estou só a jogar por mim, estou a jogar pelo meu país. Estou a jogar para ajudar o exército ucraniano e as pessoas que precisam. É o que diz Svitolina, que anunciou que vai doar o prémio do torneio ao exército da Ucrânia. No final, recebeu um aplauso unânime do público mexicano.
São muitas as histórias de desportistas ucranianos que têm sido divulgadas nos últimos dias. Homens e mulheres, uns mais conhecidos do que outros, que apesar dos privilégios, se mostram inequivocamente ao lado do povo. Quer aqueles desportistas que estão fora do país e aproveitam para angariar auxílios e manifestar o seu apoio, quer os que estão dentro e sofrem, como os restantes compatriotas, com os bombardeamentos russos e vivem na incerteza.
Ora, entre esses desportistas ou ex-desportistas contam-se os temíveis irmãos Klitschko, Vitali, atual presidente da Câmara de Kiev, e Vladimir, dois pugilistas que aterrorizaram os adversários nos ringues durante anos e que agora defendem o seu país no terreno.
Mas com a licença de Andrei Shevchenko, o único futebolista ucraniano a ganhar a Bola de Ouro e um dos poucos futebolistas da Europa de Leste a alcançar tal distinção, o maior atleta ucraniano de sempre tem de ser Sergei Bubka, mesmo que tenha nascido quando ainda havia o RSS e de ter sido em representação da bandeira vermelha que conseguiu os feitos mais relevantes, como a conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Seul em 1988.
Bubka nasceu em Lugansk em 1963, começou por competir nos 100 metros e no salto em comprimento, mas foi no salto à vara que se tornou uma lenda. A começar logo em 1983, nos primeiros campeonatos do mundo de atletismo, realizados em Helsínquia, Bubka conquistou o ouro nessa ocasião e em todos os restantes 5 campeonatos do mundo até 1997.
E nas três primeiras conquistas, em 83, 87 e 91, representou a União Soviética e nas três últimas, quando o campeonato do mundo já passara a ser de dois em dois anos, saltou com as cores da Ucrânia. Ou seja, só em 1999 é que tivemos o primeiro campeão do mundo de salto à vara, que não se chamava Sergei Bubka.
Pelo meio, o atleta bateu o recorde do mundo por 35 vezes e exerceu um domínio inédito numa disciplina atlética. Ia batendo o recorde do mundo centímetro a centímetro, porque os meetings em que participava ofereciam um prémio maior, como é hábito, por cada recorde batido. Diz que a ganância de Bubka o terá impedido de ter um currículo olímpico condizente com a sua qualidade, visto que o ouro de Seul foi a única medalha olímpica que acabou por conquistar.
Bubka também tem um longo currículo pós-competitivo, tendo ocupado cargos na Federação Internacional de Atletismo e no Comitê Olímpico da Ucrânia, além de ter sido deputado no Parlamento do seu país. Em 2013, candidatou-se a presidente do Comitê Olímpico Internacional e aconteceu-lhe o que poucas vezes aconteceu na carreira desportiva. Perdeu. Um ano antes, tinha sido um dos 24 atletas escolhidos pela Federação Internacional de Atletismo para inaugurar o Hall of Fame do atletismo. Por muitos anos que passem, os feitos e o nome de Bubka permanecem. Talvez seja o momento desportivo mais relevante de toda a Guerra Fria. Em 1972, na Islândia, o soviético Boris Spassky enfrentou o norte-americano Bobby Fischer na luta pelo título mundial de xadrez, que era uma espécie de quintal ou recreio dos soviéticos.
Desde 1948, todos os campeões do mundo eram soviéticos, o que punha mais pressão sobre Spassky, que defendia o título. Fischer era conhecido por ser excêntrico, uma carta fora do baralho, crítico da sociedade e da política norte-americana. E essa falta de pressão, de não ter de representar um país, pode ter sido decisiva para a vitória.
A final foi disputada a melhor de 24 partidas. Em caso de empate, Spassky manteria o título, mas Fischer conquistou o campeonato à 21ª partida disputada a 31 de agosto. No dia seguinte, 1 de setembro, Spassky informou por telefone que não retomaria a partida, entregando assim o título mundial ao adversário.
Fischer foi recebido nos Estados Unidos como uma verdadeira estrela, mas recusou os patrocínios milionários que lhe foram oferecidos e não voltou a disputar uma partida competitiva de xadrez nos 20 anos seguintes. Em 1992, venceu novamente Spassky num jogo não oficial disputado na Jugoslávia. O final da vida do xadrezista norte-americano ficou marcado pela controvérsia, pelos comentários polémicos sobre os atentados do 11 de setembro e o Holocausto, bem como pelo antissemitismo de Fischer. Bobby Fischer morreu em Reykjavik em 2008, aos 64 anos.
E Spassky também não voltou a ser campeão do mundo, emigrou para a França em 1976 e obteve a cidadania francesa em 78. Mais tarde, voltou para a Rússia, onde ainda vive.
Только прилетели, сразу сели. Фишки все заранее стоят. Фоторепортеры налетели и слепят, и с толку сбить хотят. Но меня и дома кто положит? Репортерам с ног меня не сбить. Мне же неумение поможет. И этот шифер ни за что не сможет угадать, чем буду я ходить. Выпало ходить ему за Дерин. Говорят, он белыми мастак. Сделал ход с Е2 на Е4. Что это мне знакомо? Я так-так. Ход за мной, что делать надо, Сева? Наугад, как ночью по тайге. Помню, всех главнее королева. Ходит взад вперед и вправо-влево. Ну а кони вроде только буквы Е. Эх, спасибо заводскому другу. Хоть научил, как ходят, как встают. Выяснилось позже, я с испугу разыграл классический дебют. Все следил, чтоб не было промашки. Вспоминал все повара в тоске. Эх, сменить пепешки на рюмашки. Живо прояснилось на тоске. Вижу, он нацеливает вилку. Хочет есть, и я бы съел ферзя. Эх, под такой бы закусь на бутылку. Но во время матча пить нельзя. Я холодный, посудите сами. Здесь у них лишь кофе да омлет. Клетки, как круги перед глазами. Королей я путаю с тузами. И с дебютом путаю дуплет. Есть примет, вот я и рискую. Первый раз должно мне повезти. Да я его замучу, зашахую. Мне дай только дамку провести. Ним еще не делюсь, весь как вата. Надо что-то бить, уже пора. Чем же бить? Ладьею страшновато. Справа в челюсть вроде рановато. Неудобно.